A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, está propondo ao Ministério da Educação uma alteração no currículo de direito, que a própria OAB considera que é antiquado. A intenção é levar a formação dos advogados para as chamadas áreas de risco, inclusive fazer parte da própria formação dos 5 anos do curso de direito. Na fase do estágio, uma parte desse estágio seria dedicado a esse tipo de prática. Não só a questão das favelas, por exemplo, como outras áreas de risco também. Bom, é uma boa iniciativa. Para entender um pouco mais essa proposta da OAB, o que ela significa, eu vou conversar agora com o doutor em Direito, Paulo Roberto de Souza. Ele é doutor em Direito das Relações Sociais, professor da Universidade Estadual de Maringá e um pesquisador da chamada Justiça Restaurativa. Doutor Paulo, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvinte da CBN.
O senhor considera que é uma boa iniciativa essa da Ordem dos Advogados do Brasil?
Eu considero que, em linhas gerais, é uma boa iniciativa, embora a proposta que tem sido encaminhada ela é bem ampla em relação a uma tentativa de reestruturar toda a grade do currículo de cursos de direito. Eu considero que essa proposta de se fazer essa aproximação do aluno do curso de direito da comunidade, para que ele tenha a vivência da realidade social, ela é extremamente importante para a formação do profissional, e essa formação ela deve ser preocupada já na graduação. Então, você não tem que esperar momentos de atuação profissional posterior que pode ou não ocorrer essa aproximação.
O senhor considera que a mudança nessa formação pode interferir também na atuação dos profissionais de direito, nos bacharéis, nos juízes, por exemplo?
Eu acredito que é fundamental que aquele que vai operar na área jurídica, que ele tenha uma aderência com a realidade social. Nós temos uma preocupação preponderante hoje por parte dos alunos dos cursos jurídicos em se formarem para prestar concursos. A advocacia hoje não é mais o foco principal, não é? Embora seja necessário que ele tenha 3 anos de experiência, após formado, né, de experiência jurídica, para prestar concurso para uma magistratura, para o Ministério Público. É muito diferente um juiz que tenha tido contato com a realidade social, como ela se apresenta, e um juiz que tenha se formado apenas aquela formação de gabinete, de biblioteca. A diferença é fundamental. E não há como nós esperarmos uma atuação de um juiz, de um promotor, né, com a preocupação social, se ele não tenha tido essa formação, essa vivência na formação dele. É praticamente é difícil, é impossível.
Doutor Paulo, qual seria essa diferença? Se nós pensarmos hoje, a gente tem a figura do juiz, do magistrado, do próprio advogado em si, é uma figura de gabinete mesmo, daquele que promove muito mais uma avaliação teórica da sua ação, uma avaliação distanciada da sociedade, do que nós tivéssemos alguém mais atuante e entendendo um pouco mais a sociedade. Então significa que hoje que aquele que é formado em direito, ele não tem uma perspectiva, uma visão da sociedade como alguém que a entende por poder ter tido um contato direto com ela? Isso mudaria até as propostas que nós temos em projetos, leis, discussão do que é a justiça ou não?
Mudaria, inclusive, a própria reação que se espera, por exemplo, da OAB como uma entidade de defesa da sociedade, né? Com a participação direta de profissionais que já tenham na sua formação essa experiência direta. Não é? Você veja aqui, nós temos uma procura enorme, né, pelos estágios, que são aqueles estágios supervisionados não curriculares, que são aqueles remunerados, né, e o pessoal já opta desde o início em direcionar esses estágios para as profissões que ele escolhe para desenvolver depois, ou buscar desenvolver. Então, por exemplo, o aluno que sai do curso de Direito e vai trabalhar com o juiz. Essa vivência é extremamente importante. Né? Mas é importante que ele tenha também aquela outra vivência, né, no Ministério Público, para conhecer a realidade do Ministério Público. Assim como ele tivesse a vivência nas delegacias, assim como ele tivesse a vivência, né, nas comunidades. Né? E quando se busca estágios, né, se busca estágios em lugares que, de uma certa maneira, já está mais ou menos dentro daquele alvo que ele procura. Essa visão de participação social, ela não deve ser transferida para o aluno. Isso deve ser uma regra, não é, a ser cumprida pela própria instituição na formação dele. A mesma situação você vai perceber quando Você tem um aluno que passa pela universidade sem ter feito esses estágios curriculares. E hoje há bastante ainda acentuado o número de alunos que fazem isso. E depois eles passam até no exame de ordem sem ter uma visão concreta de uma realidade mais ampla. Alguns se dão muito bem, outros se formam focando já essas estruturas mais que remuneram mais, né, com escritórios que atendem, que têm uma oportunidade de remuneração, mas como profissional ele é sucedido, ele consegue esse sucesso. Agora, não há o retorno que um curso de direito tem que dar na sua função social, ou seja, de fazer com que o curso de direito, né, tenha a presença junto às comunidades.
Doutor Paulo, o senhor é pesquisador da justiça restaurativa. E na justiça restaurativa se trabalha com outro conceito do que é a justiça. Muitas vezes existe aí um distanciamento muito grande do que é a justiça restaurativa, que eu queria que o senhor explicasse um pouco para o nosso ouvinte. O que é isso? Do que a gente tem da chamada justiça convencional.
Olha, a justiça restaurativa, comparada com a convencional ou a retributiva, ela se apresenta como um novo paradigma. Não é? Nós consideramos um paradigma como um conjunto de crenças. Não é? E no que se crê e no que se propõe a justiça restaurativa. Em primeiro lugar, nós temos que entender que quando se propõe justiça restaurativa, não está se propondo o abandono do controle social. A justiça restaurativa é um modelo de controle social. Esse é um ponto importante. Significa o quê? Que se nós pensarmos em justiça restaurativa, nós não estamos pensando em impunidade. Nós não estamos pensando em criar modelos que sejam considerados, né, favoráveis àqueles que praticam atos de violência, no sentido de levar à impunidade. Mas a justiça restaurativa, ela não foca na punição da pessoa de uma maneira impositiva, de uma maneira externa. O que, que vale dizer? Nós não temos nos processos restaurativos a preocupação, né, com a investigação da culpa. Então, se você tem uma pessoa quem é acusado de prática de um ato de violência e a questão da culpa é fundamental e ele quer discutir a questão da culpa, então nós não vamos encaminhá-lo para os processos restaurativos. Ele vai encontrar essa justiça tradicional. Então, na justiça restaurativa, a participação da pessoa, né, que cometeu o ato de violência, ela é voluntária, em primeiro lugar, né, é oferecido para ele, ele é convidado para participar. E, em segundo lugar, nós vamos partir daquela situação que ele já admitiu a prática do ato. Então, aquilo que em penal chama-se a autoria, né, e também a materialidade do fato. Então, quando nós colocamos que não se investiga culpa, não é? Nós vamos então substituir o problema da culpa, que é um problema da justiça tradicional, pelo problema da responsabilização, da autorresponsabilização. O segundo ponto é que, na justiça tradicional, né, a questão preponderante hoje é a questão da punição. Então, quando você vê uma situação de clamor social por um crime cometido e a vítima ou a sociedade clama por justiça, né, a justiça seria prender a pessoa, né, a segregação social, a prisão mesmo, privação de liberdade, e o desejo de que jogasse fora essa chave e ele não saísse nunca mais de lá. Uhum. Né? Quando, na verdade, as coisas não se passam assim. Ele vai ficar um período preso e depois ele voltará ao convívio social. A proposta do sistema criminal é que nessa privação de liberdade, nesse momento em que ele fica segregado da convivência social, ele fica, o seu corpo fica à disposição do Estado. Há uma disponibilidade do corpo do preso. E o Estado, então, faria o quê? O Estado atuaria no sentido de buscar a ressocialização dessa pessoa para o retorno social. Acontece que esse modelo, como está apresentado, né, ele tem sido insistentemente demonstrado, através de pesquisa, através da realidade, que ele faliu, ele não dá a resposta, ele não produz a ressocialização como ele promete. Então, quando você está diante de um modelo que faz uma promessa que não cumpre a promessa, você tem que rever aquele modelo. A justiça restaurativa, ela vem nesse sentido, né, para dizer, olha, né, nós temos que trabalhar com a questão da ressocialização, sim, mas nós temos que trabalhar também com a questão da vítima. No sistema criminal tradicional, a vítima, ela comparece no processo, né, como um instrumento de prova. Ele não é um ator principal daquela solução. A preocupação ali é investigar a culpa, e nesse processo de investigação da culpa, ela participa, então, como testemunha. Na justiça restaurativa, a vítima aparece como o ator principal na solução daquele problema. Então, o que, que a justiça restaurativa se apresenta? Como um encontro. Um encontro entre o ofensor e o ofendido, não é? Onde não há participação do juiz, não há participação de promotor, e onde a participação do advogado, não é, nem sempre é bem-vinda. Não é? Por quê? Porque o advogado, para participar do processo de restaurativo, não é, de forma produtiva, ele tem que passar por um processo de capacitação. Essa capacitação não é dada tradicionalmente pelo curso de Direito. Essa capacitação, no caso da universidade, nós estamos atuando já desde 2010 com esse modelo, e nós encontramos dificuldade da aceitação por parte dos próprios alunos. Né? Os alunos não aceitam que você tenha lá um modelo de solução de conflito, né? Onde ele, na formação de profissional, de advogado, juiz e promotor, não tenha uma participação direta. A participação, então, é feita pelo quê? Por um coordenador de círculo, que deve ser muito bem preparado, e não é preparado na área jurídica. A preparação dele começa a partir de uma metodologia de comunicação não violenta, que é o método que nós utilizamos, não é? E aí esse coordenador de círculo, ele fará a preparação do encontro do ofensor com a vítima, não é? É num círculo mesmo, que é o modelo que é utilizado. E nesse círculo vão comparecer, além do ofensor à vítima, uma comunidade de apoio do ofensor e uma comunidade de apoio do ofendido. Tá? E essa comunidade de apoio tem direito à fala, todos se manifestam, né? Então as expressões ali são das situações emocionais e psicológicas decorrentes daquela situação, do ato que foi praticado, né? E essa possibilidade de escuta não é dada no processo tradicional. Ao final, né, se possível, chega-se a um acordo que tem como vetor principal a reparação dos danos sofridos pela vítima. Né? E que tipos de danos? Danos materiais, danos patrimoniais, danos morais, danos emocionais, danos psicológicos. E essa dimensão de reparação de danos que é colocada em termos da possibilidade dessa restauração, ela é excluída do processo tradicional nessa dimensão. Você tem lá no processo tradicional a reparação do dano moral, do dano material, do dano pessoal, não é? Mas essa possibilidade de participação direta do ofensor e ofendido com a sua comunidade de apoio, tanto da comunidade de apoio do ofensor como do ofendido, não tem participação. Ali quem decide a causa é o Estado através do juiz.
Doutor Paulo Roberto Souza, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Muito obrigado.
Conversei com o doutor em Direito das Relações Sociais, professor da UEM, e também pesquisador da Justiça Restaurativa, que agora fez uma exposição sobre a Justiça Restaurativa na sua última colocação. Falei com Paulo Roberto Souza. Conversamos sobre as mudanças no currículo de Direito propostas pela OAB, que pretende estender como estágio a ação dos futuros advogados em áreas de risco.